Imagine um lugar, um congresso, que reúne líderes, grandes executivos, pensadores, cientistas, pesquisadores, economistas, médicos, para falar sobre o quê? Sobre felicidade. Esse é o tema da nossa coluna de hoje, do Caminhos da Felicidade. Hoje eu não recebo nenhum convidado, hoje sou somente Flávia da Veiga, falando um pouquinho para vocês sobre as percepções, as novidades e o que há de mais eficaz no universo da ciência da felicidade. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês o WHRSU, que é o World Happiness Summit, que é o Congresso Internacional de Felicidade, que aconteceu esse ano, do dia 24 a 26 de março, na Itália, no Lago de Como, um lugar bem inspirador, bem bonito. E quais foram os principais temas desse congresso? Por que que isso é tão relevante? Primeiro ponto é a visão, e essa foi uma visão de um grande economista inglês, Sir Richard Layard, que felicidade é um tema não só reservado aos filósofos, à comunidade da psicologia, da psiquiatria. Felicidade é um tema econômico, é um tema que interessa, por exemplo, a governos, onde você começa a medir não só a riqueza gerada pelo PIB, por exemplo, mas com a riqueza gerada pelo bem-estar e felicidade. É um assunto reservado aos negócios, onde você também mensura não somente o lucro financeiro, mas mensura o grau de satisfação, de bem-estar, de saúde mental dos colaboradores. E um assunto relacionado ao universo da educação, onde você também mensura não só notas, mas o desenvolvimento emocional desses alunos. Então, a gente começa a perceber que essa temática de felicidade e bem-estar, ela extrapola. Hoje é uma temática que requer uma preocupação não só mundial, mas de diferentes setores da economia. Por exemplo, os médicos. A quantidade de médicos presentes no Congresso foi surpreendente. Por quê? Hoje já se sabe que pessoas mais felizes são pessoas mais saudáveis. Então, existem métodos de prevenção de saúde. Então, o estado emocional de bem-estar e de felicidade é uma forma excelente de prevenção. E que nos leva a um dos temas, que é o tema de autocuidado. De se priorizar, de se cuidar. Muitas vezes queremos cuidar dos outros, né? Queremos olhar para quem está ao nosso redor, mas a gente esquece de se cuidar antes, de reservar tempo para um sono de qualidade, para uma atividade física, para uma meditação, para um descanso, né? Que muitas vezes a gente acaba não se permitindo, e o que acontece? O corpo pifa. E aí vem um outro tema, que é um tema também que se tornou quase uma pandemia, que é o burnout, que é esse cansaço, é quando simplesmente todo o seu sistema falha. Quando você não tem períodos de descanso, quando você não se respeita, quando você está sob um estresse extremo. Então, criou-se um alerta para que as pessoas comecem a se cuidar, comecem a olhar sobre isso, comecem um trabalho de prevenção. E cuidar da sua felicidade e do seu bem-estar é uma forma de prevenção. E teve uma das palestras que foi muito interessante, foi de uma médica. E essa médica, ela traz uma informação de como que os relacionamentos de qualidade, e aí dentro desse universo dos relacionamentos, a bondade, o cuidado, a compaixão, como que a bondade, a gentileza, impacta diretamente na nossa felicidade, mas não só isso, na nossa saúde. Então, cultivar relacionamentos saudáveis é uma peça-chave para você ter uma vida mais longeva, para você ter uma vida mais feliz, para você ter uma vida mais saudável. Um outro destaque foi a felicidade no universo corporativo. Tivemos uma série de painéis de palestras, uma delas com o CEO de uma grande companhia mundial, DHL, e esse CEO trouxe, né, de uma forma muito humana e de uma forma muito aberta, até vulnerável, expôs todas as suas dificuldades, todas as suas fraquezas como líder, que o levou a um burnout, e a partir desse momento ele decide começar a cuidar da sua própria saúde física, mental e emocional, e a partir desse ponto ele começa a investir dentro da companhia, dentro da empresa, para cuidar também dos seus colaboradores. E dentro dessa visão, nós tivemos também um painel com três grandes empresas, né, as três maiores consultorias do mundo, McKinsey, Price e a Deloitte. E esses líderes eram os Chief Happiness Officer, ou seja, os diretores responsáveis pela felicidade e bem-estar dos colaboradores, ou seja, existe hoje esse cargo, inclusive, para você ver como esse universo evoluiu. Na realidade, hoje no mundo existem em torno de 4 mil Chief Happiness Officers, pessoas profissionais especializados em cuidar da felicidade e do bem-estar do time. E esses três líderes, essas três pessoas trouxeram suas boas práticas. Ou seja, o que você precisa fazer para ter a cultura da felicidade e bem-estar dentro de uma organização. Algumas dicas que eles trouxeram, por exemplo, é envolver, conscientizar a liderança. Uma outra dica é que felicidade e bem-estar não pode ser só um programa. Tem que ser algo estrutural e estratégico e que seja implementado na companhia como um todo. Não é luxo, não é fútil, não é opcional. É cuidar de quem cuida. É cuidar de quem entrega os resultados. Afinal, somos todos pessoas. E o que, que pessoas buscam? Pessoas buscam satisfação, felicidade, bem-estar, realização. E aí vem um ponto que às vezes a gente tem aquela noção que num ambiente de trabalho, o que as pessoas buscam no primeiro lugar é a remuneração. Mas as pesquisas mostram que não é. Não é a remuneração que vem em primeiro lugar. Hoje, com toda essa mudança, vem um senso de cuidado e pertencimento, se tornou o número um. Depois, flexibilidade, senso de propósito, encontrar propósito. A remuneração entrou em quinto lugar. E nessa linha foi apresentada uma grande pesquisa, a maior pesquisa já realizada sobre felicidade no ambiente de trabalho, mostrando que os resultados são resultados realmente expressivos. Existe uma correlação, uma relação direta entre aumento de felicidade e bem-estar dos colaboradores com o resultado. Um dos resultados foi em termos de percepção de qualidade no atendimento final, ao cliente final. Um outro foi o aumento de produtividade, o que acabou gerando maior retorno sobre o investimento e um retorno financeiro na empresa. Um terceiro ponto apresentado nessa pesquisa é que resultou numa maior atração. Maior atração para os colaboradores. No mundo onde, né, muitas pessoas pediram demissão, num mundo que está realmente mais desafiador ter uma equipe de qualidade, comprometida, engajada, esse pode ser um grande diferencial. E por último ponto é que fica claro, existe uma ciência, existe uma técnica, ou seja, é possível implantar uma cultura nas empresas, nas escolas, nos lares. Precisamos urgente. O mundo adoeceu, as pessoas adoeceram e a pandemia simplesmente extrapolou esse adoecimento mental e emocional. Precisamos agir, mas precisamos agir rápido. E aí fica uma mensagem para cada um. O que cada um pode fazer? que eu, dentro da minha realidade, dentro do meu universo, posso começar a cuidar, me preocupar comigo, com minha felicidade, com meu bem-estar, e a partir daí começar a me preocupar e compartilhar e atuar para que eu seja uma, né, talvez um jardineiro, que eu plante uma sementinha e comece a regar essa felicidade para que ela dê bons frutos. Uma ótima tarde e eu desejo a você que você seja um desses agentes. Se você está me ouvindo hoje, não é à toa, eu desejo que você realmente possa fazer a diferença na sua vida e na vida de quem está ao seu redor. Muito obrigada por estar aqui. Um grande beijo e até a próxima semana.